Bem-vindos a mais um episódio do Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou Marta Casaca, estou aqui junto com a Ana Teixeira, a nossa querida embaixadora, para trazer-vos os protagonistas e as protagonistas da Primeira Liga Portuguesa de Futebol Feminino. Já trouxemos aqui várias temáticas, todas elas muito pertinentes aqui para o futebol feminino, e hoje não será exceção, não é, Ana?
É verdade, olá a todos, novamente, já vamos no sexto episódio, continuem por aí. Temos novamente a rubrica do futebol que ninguém vê, o papel da mulher no desporto. Temos aqui duas convidadas muito interessantes para refletir um bocadinho sobre este tema. A motivação e a importância do papel da mente também. E depois, no final, como não posso ser só eu a ser testada diariamente, estou a olhar para elas, vocês ainda não as veem. Vamos ter aqui um quiz para as nossas convidadas.
Sobre a Liga BPI, é
sobre a Liga BPI, vamos ver se elas andam atentas ou não.
Mas primeiro começas sempre tu, já
Já sei
sabes.
que precisas disto, por isso já está aqui.
Exatamente, já sabes. Primeiro és sempre tu a testar e depois logo se chega ao quiz,
Ai,
no final.
vou tentar.
Vamos aí, Sana. Estás? Olha, vou até ver. Está no zero. Está no zero. Estamos prontas?
Estamos prontas.
Então vamos arrancar com o futebol que ninguém vê. Ora bem, quantas treinadoras de futebol há na Liga BPI e na Liga de Futsal Feminino, incluindo adjuntas?
Cinco na Liga BPI e duas na Liga de Futsal Feminino.
Quantas dirigentes há na Liga BPI e na Liga de Futsal Feminino?
15 na Liga BPI e 8 na Liga Feminina, sendo que contamos com as funções de primeiro e segundo delegado.
Quantas fisioterapeutas há na Liga BPI e na Liga de Futsal Feminino?
13 fisioterapeutas na Liga BPI e 13 na Liga de Futsal Feminino.
Quantas treinadoras de futebol há na Liga 3 e na Liga de Futsal Masculino, incluindo adjuntas?
Zero na Liga 3 e zero na Liga Placar, futsal masculino.
Quantas dirigentes há na Liga 3 e na Liga de Futsal Masculino?
Há uma dirigente na Liga 3 e zero na Liga Placar.
Quantas fisioterapeutas há na Liga 3 e na Liga de Futsal Masculino?
Uma na Liga 3 e zero e nove na Liga Placar.
Quantas
Nove.
mulheres há num todo inscritas na FPF em cargos desportivos?
5.308 mulheres.
Ora, já passámos o tempo, mas eu vou na última. Pode ser?
Há mais duas.
Há mais duas? Ah, pois há mais duas. Vamos a isso?
Vamos, é
Então vá,
rápido.
bora rápido. Quantas... Não, pera. Quantos homens há num todo inscritos na FPF em cargos desportivos?
37.100.
E qual o total de treinadores inscritos nos campeonatos de formação feminino e quantos deles são mulheres?
No futebol há 610 treinadores ao todo, 116 são mulheres. E no futsal há 168 ao todo e 38 são mulheres.
Dá que pensar.
Dá que pensar.
É verdade.
E para pensar connosco, e que nós
Exatamente.
não gostamos de pensar sozinhas, vamos aqui introduzir as nossas convidadas, a Jéssica Pastilha e a Madalena Amaral. Bem-vindas às duas.
Bem-vindas.
Olá. Olá, obrigada.
Acho que conseguem, vocês já as conhecem, não é? Mas conseguem ver pelos símbolos, os polos. Vamos lá dar usa Jome e a Uma, El Espetáculo, aqui a apoiar o futebol feminino.
Exatamente, exatamente.
E a Madalena Marau. Chamei Madalena, ninguém sabia que ela era. Eu assim, vem a Madalena, quem é a
Quem é essa?
Madalena? Do Vilaverdense, Lanque Vilaverdense. E a Jéssica Pastilha do Oriense. Muito bem-vindas as duas. Espero que estejam contentes aqui. Nós estamos muito contentes de vos ter. E vamos começar, se calhar, por vocês, como sempre, e por refletirmos um bocadinho aquilo que vocês as duas, para quem vos segue, são muito ativas nas redes sociais, são muito ativas na comunicação, e eu acho que isso é um ponto que vos une, além de tudo, e é um ponto que também vos une muito à sociedade e àquilo que é o papel da mulher no desporto que temos refletido. Começamos pela Jéssica. Como é que assumes esse papel diariamente, tanto como jogadora, como comunicadora? O que é que pensas desse papel que tu tens?
Olá, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui. E em relação a esse papel que tenho diariamente, neste caso no Instagram e no Facebook, vejo muito como uma fonte de inspiração. Faço de bom grado, às vezes até dou por mim a pensar: ia, porque é que eu posto isto? Mas é tão genuíno e é tão meu que a intenção é só de quem está a ver. Poder se inspirar, não só com coisas minhas, também com coisas que eu vejo que me inspiram a mim, mas eu sinto que por vezes as redes sociais estão por vezes poluídas e com o facto de eu poder ter esse contributo é só mais um bocadinho daquilo que é meu para com os outros.
E tu, Amaral?
Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui, é mesmo muito gratificante. Só começar por aí. Em relação, neste caso, às redes sociais, eu acho que é cada vez mais importante fazer uma boa comunicação através delas. E às vezes eu penso, se calhar já é demais, se calhar vou parar aqui um bocadinho. Mas depois, ao mesmo tempo, eu recebo muito bom feedback por parte, neste caso, do ambiente futebolístico, do continuar, do estou a inspirar alguém, do aquela pessoa se calhar leu aquela frase ou aquele treino de ginásio que eu fiz e pensou, ok, eu consigo fazer igual, vou-me inspirar nesta pessoa. E acho que essa se calhar é a parte que me dá mais gozo, perceber que estou a inspirar alguém e principalmente as raparigas mais novas que se calhar estão agora a começar com a idade que eu comecei, a pensarem, é possível, cada vez mais é possível. E acho que essa comunicação é realmente importante e muito com a ajuda também do Canal 11, isso também é possível. E toda a visibilidade que cada vez mais há no futebol feminino, acho que inspirar os mais novos é sem dúvida o que me dá mais gozo e é o mais gratificante, sem dúvida.
Vocês as duas falaram muito de passar o testemunho, não é? Portanto, vocês fazem-no não só por aquilo que vocês diariamente vão fazendo, que isso já faziam mesmo que não publicassem, não é? Mas serem representarem, se calhar, uma classe inteira ou uma geração que vos vê, que vos acompanha e que se calhar quer ser como vocês. E eu acho que isso é mesmo muito importante e daí também puxar esse ponto que vocês as duas têm em comum e que eu acho que deve ser mais potenciado por todas as jogadoras, obviamente da melhor forma, não é? Não é comunicar mal, sim. É assim, trabalhar isso, mas vocês já ouviram os números que nós tínhamos anteriormente, e portanto não são muito animadores, nós não temos muitas mulheres envolvidas em cargos desportivos, não temos muita representatividade, queremos mais, e vocês já tinham essa noção em primeiro lugar e depois vocês veem o vosso futuro ligado ao futebol depois desta carreira de jogadoras que eu não estou a dar por terminada, ok? Estou
só aqui. Legado, não é? De certa forma que querem deixar.
É assim, o futebol faz parte, pelo menos de mim, falo acho que da Madalena também, mas o futebol faz parte de mim, passa-me no sangue, eu não posso, entre aspas, perder um jogo que eu fico logo toda
doente,
quase que me dá a febre, não é bem, mas é quase. E então, como jogadora, isso está a ser feito. Mais tarde, eu não vejo o meu papel na sociedade sem o futebol. De uma maneira ou de outra, como dirigente, como diretora, como treinadora, como coach, que também é uma área que me puxa bastante, vai por aí, apesar de ter o curso que não tem nada a ver.
Já lá vamos.
Apesar de ter um curso que não tem nada a ver, mas o futebol está-me nas veias, por isso, de uma maneira ou de outra, eu sei que vai passar por aqui. Tenho de certeza disso.
E o facto de teres sido jogadora ajuda-te a estar mais preparada para isso.
Sim,
sim. Ou fazer esse percurso. Achas que faz sentido, como pessoa, fazer esse percurso?
Total, porque, como eu digo, nós já vimos muita coisa e ainda há muita coisa para vir depois de nós. E tu, já estando no meio do futebol, tu tens outra sensibilidade para os acontecimentos, para aconselhar, para guiar alguém no seu percurso. Por isso, não facilita, não é fácil, mas facilita. Sim. Pronto.
Mas pensaste uma vez numa carreira em específico? Vocês, por exemplo, as duas até já escreveram crónicas, inclusive, desportivas, não é? É também uma outra, outro papel que se pode ter também no mundo do desporto. Já consideraram mesmo alguma carreira em específico?
Eu vou ser muito sincera.
É para isso.
A escola nunca foi um objetivo meu. Eu tinha notas a português para passar. É mesmo assim, todas as minhas notas eram para passar. Eu queria era uma bola e deixei-me ir.
Quando surgiu... Mas entretanto é mestre em química, ok?
Exato.
Mas aí está uma coisa importante, porque eu, quando fui escolher o meu curso, eu olhei, e eu já faço tanto desporto, eu não posso ir para desporto, eu preciso de fazer outra coisa diferente. Até inclusive a minha tese de mestrado, depois foi, teve que ir bater ao desporto, não é? Teve que ir bater a dados desportivos, mas químicos, não é? Mas dados de atletas.
Só ali um bocadinho, não é? Para não ser demais.
Teve que ir lá um bocadinho. Quando surgiu a oportunidade de escrever as crónicas do Mundial, eu fiquei assim, ia, como é que é possível? Eu acabo de escrever uma crónica, aquela menina que nem sequer passava à rasca. Como é que é possível? Mas porquê? Porque era uma área de interesse, uma área que eu gosto, uma área que eu vivo. Então as coisas tornam-se todas mais fáceis. Não acredito que seja por aí, mas se tiver que ser, será de bom gosto, porque o futebol e o desporto está no meio.
Pronto, eu no meu caso é um bocadinho contrário, porque a minha licenciatura é em desporto. Portanto, eu tinha ponto assente desde o início que o desporto iria estar sempre na minha vida. Não havia dúvidas. Fosse qual fosse a vertente, como treinadora, como preparadora física, até neste momento já começo a olhar à parte da comunicação. Mesmo pela questão de quando me convidaram para escrever crónicas para o Mundial Masculino, pensei, ok, abriu-se mais um caminho, continua ligado ao desporto. Ou seja, a verdade é que conseguimos enverdar por imensas secções, mas sempre, sempre, sempre a roçar ali o desporto, sempre. E foi algo que eu também tive sempre ciente na minha cabeça, é que antes de começar a fazer realmente o futebol na minha vida, eu queria formar-me, queria ter a licenciatura feita. Porque é verdade que hoje em dia já é cada vez mais possível levar a carreira futebolística no feminino até cada vez mais tarde, cada vez mais possível, mas eu sabia que tinha que haver um plano B. E é isso, quando eu vou falar com crianças, com jovens, com grupos de jovens, seja por organização do Canal 11, por organização do meu clube, é algo que eu também gosto de deixar ciente, é a questão da formação. Porque tem que haver sempre um plano B. Não sabemos o que é que pode acontecer. Uma lesão. Qualquer coisa pode acontecer e pode acabar com a nossa carreira. Portanto, fiz licenciatura, sim. E neste momento não estou a estudar, porque felizmente estou a conseguir fazer aquilo que sempre sonhei, que é fazer da vida futebol. Mas num futuro, espero muito longínquo, quando terminar a minha carreira futebolística, certamente vou enverdar pela questão do desporto, seja na área da comunicação, na área do treino, do preparador físico. Acho que portas, espero, acho que não vão faltar.
Era algo que tinhas mudado, se tivesses, as duas até, se na vossa carreira, lá está, fora do futebol, se já tinham pensado num curso mais orientado, se soubessem o que sabem hoje, mas nessa altura em que tomaram a decisão na faculdade.
No meu caso não, no meu caso está...
Ias na mesma
para a licenciatura. Sim, ia para desporto, sem dúvida.
É sim. Complicado responder essa... Não é complicado porque... Como as notas eram para passar, a média também não dava para ir assim muito além, não é? Mas não, porque aquilo que eu ganhei ao estudar, neste caso foi química, trouxe muito mais do que qualquer coisa. Tenho muitas pessoas que me dizem, ai, não estás a exercer a tua profissão, 5 anos sim. A estudar.
Pá, não deixam de ter um bocado de razão, não é?
Verdade, mas, ai, tanto dinheiro. Eu assim, é verdade, tem razão, mas aquilo que os estudos me trouxeram, neste caso sair de casa, ser autónoma, ter que ir treinar, ter que ir.
A disciplina e o rigor,
sim,
de conciliar tudo.
Foram coisas que, se calhar, se eu não tivesse passado por lá, podia ter ganho na mesma. Uma pessoa, não sei, não é? Mas fazia igual.
Se calhar não eras a mesma Jéssica Pastilha que és hoje.
Não. A mesma não era. Podia ser outra, melhor ou pior, mas a mesma não era.
E tu há bocado falaste, aí no início, falaste agora durante essa conversa, que é as crianças. A representatividade nas crianças. Nós o que estamos a falar aqui, e vocês foram refletindo vários temas, é o papel da mulher no desporto. Porque uma frase muito simples que eu retirei do que Amaral disse foi: ah, eu escrevi uma crónica, chamaram para escrever uma crónica para o jornal, agora até já penso que posso trabalhar na comunicação. Portanto, não é assim tão difícil motivar as pessoas a chegar lá e motivar as pessoas a querer fazer. E esse papel da mulher é que é extremamente importante na representatividade, para que quando elas são mais novas, que nos ouvem e as que não nos ouvem que nos vão ouvir, também consigam pensar estrategicamente em eu quero ser aquilo no desporto. Eu acho que isso é uma parte muito importante.
E por isso é que a questão das redes sociais, de eu ter partilhado as crónicas, da Jéssica ter partilhado as crónicas, também abre portas para quem nos chegue e pensa, ok, é possível, eu também consigo. E esta questão das mulheres no desporto,
né,
nas mulheres do desporto é muito isso. Por exemplo, dirigentes femininas que haja também fazerem essa comunicação do é possível estarmos no mundo do desporto, é possível estarmos numa equipa de futebol, e abre portas para quem se calhar está lá fora e não que tinha nunca sequer tentado, pensar em candidatar-se.
Sim.
Ok, vou tentar, perder o medo. E acho que a comunicação nas redes sociais também ajuda muito a isso. E acho que não há que ter vergonha de publicar o que quer que seja, desde que seja sempre formativo e não a criticar o que quer que seja, não é?
Sim, e vocês, sendo jogadores de Liga BPI, já têm esse peso também. Já comunicam para uma comunidade que vos segue, os vossos jogos e todas as vossas ações. Qual é a relação que vocês têm com as crianças? Do vosso clube, nos vossos jogos?
É brutal.
É incrível.
É muito bom.
Olharem para nós como uma referência, neste caso somos as duas capitãs, certo?
Sim.
Então olham e, ai, a capitã do Lang. Ou querem fotos, ou às vezes recebo mensagens no Instagram das camadas jovens a dizer, ah, passei por ti, mas tive vergonha. Eu, como assim?
Não? Ela não morde.
Não há que ter vergonha. E eu adoro mesmo muito essa parte. Eu adoro que olhem para mim como uma referência do futebol, como alguém que ambiciona ser como tu. E o que eu digo é, ambiciona e serás ainda melhor. Acredita em ti. A mensagem que eu tenho sempre a passar, acho que não há que haver arrogância. Para mim, aqueles jogadores que têm um quê de arrogância e que não param para uma fotografia, para um autógrafo, que seja... isso a mim não me faz sentido. Claro que não é na dimensão que se calhar muitos jogadores o têm.
Não te param assim?
Não, calma lá. Não, mas por exemplo, no final do jogo da seleção, ter aquelas crianças todas, as apanha-bolas, à nossa espera para tirarem fotos, para assinar, é uma magia incrível. É mesmo ver os olhos delas a brilharem porque estão ao lado de jogadoras e se calhar ambicionam chegar neste momento ao elite que é a Liga BPI.
Aquela sensação de que estás a fazer alguma coisa certa.
Exato, é isso. E pronto, e não tenho qualquer vergonha de partilhar o que quer que seja no Instagram, no Facebook. Acho que
sim, é importante. Tu também sentes. Sim. Em Orem, aquilo é sempre
em
uma
Orem,
loucura.
Em Orem,
nem queria jogar contra vocês, em vossa
cheio.
Casa.
É difícil.
É uma loucura.
Mas é incrível, aqueles adeptos a vibrar com elas, eu acho que devia ser geral a qualquer clube. Porque seja que jogo for, as bancadas em Orem estão completas. A vibrarem mesmo.
Com vida.
Exato, com vida.
E nós que estamos lá diariamente, nós treinamos, estão as camadas jovens a treinar, às vezes antes de nós, outras vezes depois, depende, e os pais passam, este domingo vamos ver o jogo. É muito bom, porque nós sentimos o carinho deles, às vezes, mesmo quando perdemos um jogo, eles passam por nós, pronto, para o próximo fim de semana já corre melhor. E mesmo quando ganhamos, eles vibram como se estivessem lá dentro. E quando nós estamos a jogar e olhamos para a bancada, para os lados da bancada, há vezes em que já nem há espaço para
é fazer
ter...
um campo maior, não é?
Pois.
Bancadas maiores, presidente.
Bancadas
maiores, presidente.
É muito bom, muito bom. E quando há golo, levanta-se toda a gente e aquilo faz assim um. Parece que é um eco. É uma sensação enorme, enorme.
Sim. E vocês foram falando tanto da parte mental que foram referindo, como da parte física. E agora vem uma pergunta difícil: que é o que é mais importante para vocês? Ou o que é que vocês trabalham mais no dia-a-dia? A parte mental ou a parte física?
Há muito para esmiuçar neste tema.
Certo.
E acredito que haja... Eu vou tentar resumir, pessoal, desculpem. E acredito que haja muitas opiniões divididas, mas no fundo acaba tudo a ir dar ao mesmo. Claro que o futebol é um desporto super físico, claro que a parte física conta. Mas se eu não tiver isto aqui dentro bem trabalhado, eu nunca vou conseguir desenvolver o meu físico. Porque se calhar com a ansiedade não vou ter fome. E vou alimentar menos, a partir daí não ganho massa muscular, não ganho massa gorda, para ter o desempenho que tenho em campo. Portanto, eu acho que para mim, na minha opinião, o mental vai estar sempre acima de qualquer coisa. Pronto, isso trabalha-se de muitas maneiras, seja com o ambiente familiar que haja, pessoas que temos em casa, ou livros de autoajuda, que eu, no meu caso, leio. E tenho conhecimento de imensas jogadoras que o leem e eu gosto de aconselhar também nessa parte. Emprestar livros meus a colegas minhas de equipa, que principalmente como capitã, eu olho e penso, estás a precisar deste livro que eu li.
Queres achar aqui alguma referência de algum livro? Último que assim que estejas a ler.
Eu já li um, que neste caso já o emprestei, que é O Poder de Confiar em Ti Próprio, que é do Curro Canhete. Eu não sei como é que se diz lá em espanhol, desculpem.
Está bom, está ótimo.
Pronto, e agora estou a ler o Em Caso de Dúvidas, Escolhe Ser Feliz, do Paulo Clemente, Marco Clemente, qualquer coisa Clemente, pronto, se quiserem, são muitos bons livros que depois têm dicas práticas mesmo, seja de escrever numa folha aquilo que eu quero ser, o que é que eu ambiciono, ferramentas para chegar lá. Se calhar para algumas pessoas é muito superficial, não chega. No meu caso, às vezes, se calhar sair de casa...
Orienta-te.
E ler duas, três páginas com... E às vezes estes livros, é verdade, às vezes é muito clichê. Tem palavras muito, tem frases muito clichês, mas que às vezes o pouco pode ser muito. E nós, como jogadoras, às vezes temos que sair muito da nossa zona de conforto, sair de casa, deixar a família, deixar toda uma vida que pode estar a ser construída para seguir um sonho. E é o que eu digo, se o mental não estiver bom, então em campo... Eu noto imensa diferença. Se eu estou numa fase que estou menos bem psicologicamente, eu já sei que aquele jogo não me vai correr tão bem.
É verdade, porque quando o físico não dá, só temos uma hipótese, que é pela força mental que nós temos, porque essa vai estar lá sempre, independentemente de estar trabalhada ou não. Muitas das vezes nós ouvimos histórias e nem sei como é que fiz isto, estava tão cansada, nem sei como é que consegui dar aquele pique.
Exato.
Sabes porquê? É verdade. Não, sabes porquê? Não, podes não ter consciência disso, mas a tua força interior é muito grande. É pena muitas pessoas não terem essa consciência plena de que a força que temos cá dentro. E por mais físico que tu trabalhes, ginásio, treino, correr, o que seja, nunca vai passar a tua parte mental, a tua força mental. E agora, pegando nos livros, comecei a ler um livro que é para ver se eu consigo consigo ultrapassar os banhos de gelo. Que é verdade.
Ok, não estava preparada para esta resposta.
Eu não esperei este desfecho.
Eu acabei
há livros para isso?
Não estava preparada.
É o método Wim Hof, okay. Que é o chamado Homem do Gelo.
Ou seja, perceberes o conceito para te encaixar.
Exatamente.
Psicologicamente.
Porque este não estava no plano, não
é,
sei.
Sim, a sério, faz muito bem, eu sinto diferença.
Exato.
É pá, mas custa-me imenso.
Começar aqui, não é?
Eu
entrar
assim,
na banheira.
Porque eu tenho um vício, que eu vou ao shopping, tenho que ir à FNAC, tenho que ir comprar um livro. Então já pus na minha cabeça, e depois eu compro um livro, mas já o quero ler, ainda não acabei o outro, já o quero ler, não é? Então
chegar ali
assim,
o pile,
qual é o próximo livro, o que é que eu preciso realmente? Graças a Deus, meus pais também gostam muito desta área. E eu assim, mãe, eu preciso de um livro. E ela assim, o que é que tu precisas? E eu, o que é que eu preciso? Olha, olhei para lá, o método do Wim Hof. E é mesmo isto. Eu já tinha ouvido falar e agora comecei a ler ontem, por acaso, o livro do Homem do Gelo.
Mas isso, a motivação ser...
Daqui é um pouco...
Entrar no banho do gelo. Pá,
assim, não, é verdade, porque isto faz-me bem.
É que só nos faz é bem.
Conquistas.
É que só nos faz é bem.
É verdade, porque é uma área, eu acho importante...
Erro,
e eu queria perceber,
claro.
Porque eu neste momento eu gosto de perceber aquilo que estou a fazer, não é?
E eu, o conceito, não é?
Não,
a
é
ciência
verdade.
Por trás de
este lado químico deu-me, juro, fez-me...
Qual é que é a ligação química assim, que tem que haver cá dentro para tolerar um banho de gelo?
Algumas meninas da minha equipa saltam a parte do gelo.
Olha. Mas não é só tu.
Exato, é isso. Acredito que
mas agora a Jéssica vai mudar todo o mindset.
É, em relação. Quando chegar lá.
Percebem porque é que vieram as duas, não percebem?
Sim.
Eu quero saber para quando é que veio o vídeo no Instagram, um Reels, de como encarar os banhos de gelo.
Não.
Por favor.
Precisamos desse vídeo motivacional, Jéssica.
É um
depois do livro. Depois do livro, precisamos do.
Não, mas eu. É assim, eu tento procurar sempre o que é que me está a faltar. Já li N de livros, já fiz formações de alta performance e gosto disso, gosto de sentir,
mas
gosto
como é que
de perceber.
Sabes o que é que está a faltar?
Consciência plena.
Exato.
Tu isso olhas é para ti.
É verdade.
Mas é verdade.
É verdade, às vezes uma simples dor, às vezes, sempre, o teu lado emocional lesiona-te. Ai, uma contratura, nem sei porquê, sabes?
Não, nos livros, neste no primeiro livro que eu falei, falam muito de que às vezes as doenças vêm muito do foro psicológico e do mental. E lá está uma simples contratura que nós dizemos aí, mas porquê? Porquê?
Porquê a mim? Já ouviram esta pergunta?
Porque se calhar o mental não estava bem trabalhado e afeta tudo. O que está aqui dentro afeta tudo.
Não, às vezes nós vamos para o jogo, falei... Graças a Deus que isso não acontece em minha casa, mas falei mal para a minha mãe. Eu vou para o jogo não é igual.
E já não corre igual. Não pode.
Não, é verdade. Não é verdade, o futebol é... Nós não somos máquinas.
Não se põe, não.
Temos
mas
tudo
é
aqui.
Tudo.
Temos tudo. Isto aqui é que manda nos pés, isto aqui é que manda na decisão. Isto aqui
eu,
é
se
que
não
manda...
estiver bem daqui, eu chego a casa e não vou querer fazer ginásio.
Claro.
É uma luta.
Quando eu chego, sento no sofá, eu até tenho o meu material de ginásio todo lá em casa. Eu quis comprar material de ginásio para ter em casa.
Para aproveitar os momentos de...
Para conseguir, para olhar e pensar, está já aqui ao meu lado.
Não há desculpa.
Não há desculpas. Não há desculpas.
Mas se eu tiver num dia menos bom, psicologicamente, eu não vou querer fazer ginásio. E por isso é que eu digo que o mental está acima do físico. Porque se eu estiver bem psicologicamente, eu vou treinar e vou fazer o meu treininho de pernas, de braço, o que quer que seja. E aí é que vou começar a ganhar físico. Por isso é que eu digo, para mim o mental está sempre acima do físico.
E agora vamos ver se o mental está preparado aqui para o...
Vamos ver a outra parte quiz, do córtex, é? Se está trabalhado ou não.
Mas era mais fácil o físico.
Ah, afinal era o físico, não era o mental.
Tem bom aspecto ou não?
Ai, vamos ter direito a escrever.
Não é gelo,
Exatamente, uau. Não, é exatamente. É a vossa gelo placa de logo. Respostas. É a vossa placa de respostas.
É para jogar ping-pong?
Era quase.
Ora bem, ora bem. Então vá, primeiro vamos ver...
As canetas em princípio não tem aqui,
é um quiz, que para quem
não está a ouvir e não está a ver.
Nós exato, não tem nada, podemos estar lá em casa, não tem nada de um lado e do outro.
Vamos entregar umas placas e umas canetas em branco para que elas consigam dar resposta àquilo que vai ser o nosso quiz. Exato. Para quem nos vê, já estão a ver, não é? Está aqui uma descrição mais pormenorizada.
Exatamente.
São 8 perguntas. Como é futebol, vale vencer, empatar ou de perder? Vá, claro. Sair derrotada, está bem?
Exatamente, portanto...
Estamos aqui, quantas fazemos?
Não podemos mostrar a resposta uma à outra, que é para... Exatamente.
Ok.
Pronto.
Marta, eu faço os primeiros 4, tu fazes os últimos 4.
Pode ser. Então pronto, vamos
estão
começar.
Prontas? Sem Liga BPI Quiz!
Para lá. Queres fazer uma temática, um genérico?
Quem é a jogadora com mais assistências na Liga BPI?
Ai, eu vi isso. Já sei quem é.
Estás a ver? Eu disse-te.
Podia ter opções.
Tem 10 segundos.
Já está.
Se não for esta...
Já está?
Ok, está. 3.
Eu sei esta porque eu vi no 00.
Zero e...
Agora está mal e já fui.
Podem mostrar. Ana Vitória.
É, Ana Vitória.
1-0.
Sim, senhor, meu Deus, que craque.
Então eu fui para a final da taça, fiz logo.
Na Liga.
Pois, mas na Liga. Se faz na taça, também faz na Liga.
Não.
Ah. Não, foi um bom raciocínio.
Foi, eu fui para...
Acho que acho que não estavas muito longe, está no top 3.
Tá, pronto.
Mais uma.
Qual é a jogadora com mais minutos na Liga BPI?
Está a contar. 10 segundos.
Não posso rir.
Eu acho que há várias com a totalidade de minutos.
Não, só há uma?
Só uma em cima.
Então, vai ser esta. Ah, não, ela deve ter saído.
Vamos esperar. 3, digam 2, a vossa 1, palavra. Mostra. Quando mostrarem, por causa, pode...
Sou eu.
Certo!
É verdade! É verdade!
Sabias isso?
É porque eu sei que joguei os jogos todos 90 minutos.
Ah, isso não vale.
Agora.
Calma, tu estás em nono lugar com menos 59 minutos, também não é muito, mas pronto.
Mas só que eu estava a dizer, eu até achava que havia mais, por acaso.
Não, é só uma neste
mas
momento.
Quando me perguntaram isso, eu pensei, só há uma.
Fazendo as contas, né? Tipo aqui matematicamente, exatamente. Estava a ver aqui o tico da cadada.
Né?
partilhar a resposta.
Qual foi a jogadora mais vezes apanhada em fora de jogo? Pi.
Ai,
esta é difícil, eu admito.
É mesmo?
É difícil porque eu também nunca diria. Quer dizer, pronto, é uma avançada.
Pois, agora estou a pensar nas avançadas.
Curioso, não é?
Pensava que era uma central.
Claro. Eu estou a tentar pensar avançada com mais minutos, ou seja, pode ser apanhada mais vezes.
Tem que escrever.
Ai, eu não sei.
Tem que escrever. Bora.
Pronto, vai assim. Só porque não quer ferir suscetibilidades.
Bora. Responde para o microfone. Quem é?
É assim, eu pus a Malu.
É Chloe.
Não. Nada. Treva Aycock. Jogadora do Valadares.
Desculpa, Malu.
Okay. Nunca mais.
Tua pergunta, temos que ir rápido, que estamos já a ficar.
Qual é a jogadora com mais cartões amarelos? Pi.
Bora.
Ui.
Esta é tão fácil.
É mesmo?
Ainda temos 4 perguntas e já estamos no final do tempo.
Ah. Ela já tem alguns.
Mostra.
Bora.
Sofia Sena.
Certo.
Sena Vieira.
Sempre. Cris.
Cris.
Olha, faz já as perguntas, já estamos no final.
Qual é a jogadora que bateu mais penaltis esta época?
Quem bateu mais penaltis?
Esta época.
Bora. Rapidinho. Já temos 3 perguntas.
Vai no teu feeling.
Já estamos a ficar sem tempo.
Carol Costa.
Eu.
Olha, agora estou vendo a vida.
Sabia.
Bora.
Qual é a jogadora que fez mais passes? Bora. Esta aqui também é muito random.
Ui, pode ser uma central, um meio campo.
É central, não é nada, é lateral, mas joga à central.
Ah,
ups.
Olha, agora já escrevi.
Olha, já foi.
Eu pus a Kika.
Eu pus a Pauleta.
Lúcia Alves.
Ah, pronto. É central.
É central, mas é lateral, mas já é central.
Faltam duas e temos que encerrar.
Qual é a equipa com mais empates esta época?
Não sei se é, mas passa a ser.
Bora?
É isso.
Não, albergaria.
Ah, nós...
Fortes de empatar os jogos.
Também nós.
Mas o Borges.
Mas afinal é um bocadinho
mas
menos.
Não deve estar muito.
E a última, para encerrar.
Qual é a equipa com mais autogolos a favor?
A favor?
A favor.
Autogolos.
Ou seja,
marcaram contra. Exato.
Eu vou pôr esta, não
sei. Eu não sei.
Marcaram mais golos através de autogolos.
Ah, sim.
Não sei. Valadares.
Sporting.
Famalicão.
Olha só, no nosso jogo acho que foram
era
dois.
Difícil.
Não,
era
mas
difícil.
Foi aqui um bom jogo, foi aqui um bom jogo. Oh. E há quem consulta muito bem o 0-0, já percebi que é uma leitura também, não é?
Claro,
consistente, 0-0 todos os dias, não é?
Ficou
3-1, ficou 3-1 oficialmente.
Acho que foi 4-1.
Acho que foram 3.
Foi 3.
Ah, foi 3.
Foi do cartão amarelo,
foi 3
minutos.
Ó, dei um
tá bom, não, mas estiveram bem. Não
passámos
boas capitães.
Não, foi bom.
Sim, senhor, e nós temos que encerrar, não é?
Já temos
que encerrar. Portanto, malta, fica aqui então este 6º episódio, não é? Do podcast da Liga BPI. Espero que tenham gostado aqui do nosso quiz. Continuem a acompanhar, já sabem. Se não viram este nem outro, estamos no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol, estamos no Spotify, na Apple Sound. Portanto, estamos por aí. É só verem os outros episódios que há muitas temáticas importantes que estão a ser debatidas e vocês não vão querer perder. Até à próxima!